permanecer na pasta durante as eleições. Todas as definições precisam ser tomadas até 3 de abril, que é o prazo final das desincompatibilizações. De Brasília, André Anelli.
E José Maria Trindade comenta a indefinição de aliados do governo Lula. Acompanhe.
Pois é, olha, é um momento de afunilamento na política. Os líderes do PT já não acreditam mais na possibilidade de contar com o apoio do MDB. Também nunca houve essa possibilidade. O MDB tem 3 correntes fortes, independentes. Uma não quer lançar candidato nenhum, apoiar, cada um apoia o seu. Outro que quer lançar um candidato e diz que é preciso ficar conhecido nacionalmente. E por último, tem um que quer apoiar o senador Flávio Bolsonaro. Então a decisão deve ser não apoiar ninguém. Gilberto Kassab, houve ali um certo flerte, sedução, mas a decisão final é de que o governo descarta a possibilidade. Falaram ali, aliados do Gilberto Kassab, de que ele poderia ser vice. Não, ele vai ficar fora, mas com pé no governo. 3 ministros continuam aqui na esplanada ligados a Gilberto Kassab e ao PSD. Aí já é um acordo para o segundo turno das eleições. Esta é a articulação. Os outros partidos não querem lançar candidatos para economizar dinheiro. Uma campanha nacional é cara. Viagens, palanques, né? A aposta é no Congresso Nacional, exatamente, fazer deputados e senadores. Portanto, esse anúncio de Ronaldo Caiado pelo PSD é para marcar posição e dizer que não haverá um acordo, pelo menos no primeiro turno, com o governo, mas o PSD continua, assim, com o pé no governo. Difícil esse discurso de Ronaldo Caiado de oposição brava e o partido dele, o PSDB, o PSD, está no governo, né? E assim, meus amigos, nós estamos entrando num momento importante da campanha eleitoral, definição dos caminhos e dos discursos, né?
É isso, José Maria Trindade. Caminhos e discursos. Um exemplo, o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, elogiou a ex-colega Simone Tebet. Acompanhe com o Matheus Dias.
O objetivo de Lula nas eleições em outubro pode ser dividido em 2 partes. Claro, a primeira delas, garantir a reeleição ao Planalto, mas também conseguir mais cadeiras no Congresso. Para isso, muito se passa pelo cenário em São Paulo, no qual 2 cadeiras no Senado estão em disputa. Uma delas já terá Simone Tebet como concorrente. Ela é recém-filiada ao PSB e ex-ministra do Planejamento e Orçamento, a escolha de Lula, e que pode acabar fechando uma chapa de centro para concorrer a essas cadeiras. O segundo candidato e sonho antigo de Lula seria Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente. Essa situação não se confirma, já que Alckmin, por repetidas vezes, já disse preferir se candidatar nas eleições ao cargo que ocupa hoje, o de vice-presidente. Outros 2 nomes podem acabar surgindo para essa disputa. O da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o do ministro do Empreendedorismo, Márcio França. O que é de fato até o momento é apenas a pré-candidatura confirmada de Simone Tebet. Ela que recebeu elogios do ex-companheiro de esplanada, Fernando Haddad, que vai compor a mesma chapa que Tebet aqui em São Paulo. Haddad, que concorre ao governo de São Paulo, disse que tem muito apreço pela Simone Tebet, pela candidata ao Senado, por dizer também que ela tem muito vínculo com o Estado e que é uma política excepcional. Vamos ouvir.
Eu fui muito feliz de trabalhar com a Simone lá na área econômica do governo federal. É uma pessoa que combinou muito ideias comigo, é uma pessoa muito responsável, muito séria. Fiquei muito feliz com a vinda dela para São Paulo. Mas é uma pessoa que vai fazer muito bem para o debate em São Paulo. Uma mulher competente, comprometida, transparente, leal. Ela tem todas as qualidades de uma grande política, de uma grande liderança.
No mesmo tema de que Lula pudesse estar montando uma chapa de centro para concorrer em São Paulo, Haddad disse que essas alianças são extremamente importantes e que, se depender dele, gostaria de fazer agora uma aliança em São Paulo maior do que a feita em 2022. Nas palavras do candidato ao governo, ele diz que acha que essas alianças são o que fazem abrir espaço para mais pessoas na política e que, para isso, deve-se quebrar esses muros que foram artificialmente construídos e que, em todo o país, separam cada vez mais os brasileiros.
E a definição sobre quem vai ocupar o governo do Rio de Janeiro ficou para a próxima semana. Acompanhe os detalhes com o Rodrigo Viga.
Ficou para depois da Páscoa, no dia 8 de abril. Julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai definir as regras para a escolha do governador tampão do estado do Rio de Janeiro. Será uma votação presencial e não mais virtual, como vinha sendo conduzido esse processo. Regras como eleição direta ou indireta, se for indireta, votação aberta ou fechada, entre outros fatores. Tudo isso vai ser julgado no dia 8 de abril pelo Supremo Tribunal Federal. De um lado, a situação que defende votação indireta, por entender que um nome escolhido indiretamente poderia ganhar projeção para concorrer ao governo do estado nas eleições tradicionais do mês de outubro. Já a oposição é contra. Diz que isso poderia trazer uma vantagem competitiva ao campo da direita e quer eleições diretas. Esses movimentos são capitaneados, por um lado, pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que representa a situação, e por outro lado, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, agora pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes. Paes tem sido cada vez mais duro, mais contundente nas suas postagens nas redes sociais, e fazendo uma verdadeira campanha chamada de Direta Já. Em uma das postagens disse o seguinte: não podemos esquecer que em 2018, eles, no caso, o campo da direita, roubaram a eleição com o juiz ladrão Marcelo Bretas, ajudando o juiz ladrão Wilson Witzel. Em 2022, continuou dizendo Eduardo Paes, roubaram a eleição com o caso Ceperj e UERJ. O Rio de Janeiro merece eleições limpas. Só assim teremos um governo legitimado para fazer as mudanças que o Rio de Janeiro precisa. Direta Já, conclui o ex-prefeito em uma das suas várias postagens. A Justiça Eleitoral já tem datas previamente definidas, antes de todo esse imbróglio político-eleitoral aqui no estado, para eventual necessidade de eleições diretas. Quais são as datas disponíveis daqui para frente? Abril, maio e no final do mês de junho. As fontes da Jovem Pan dizem que essa, caso seja a decisão do STF por eleições diretas para o governador tampão, deve ser a data escolhida para o escrutínio aqui no Rio de Janeiro. Mas há alguns que entendem que o prazo é muito exíguo, muito apertado, e a população poderia ficar confusa. Eleição para escolha do governador tampão em junho, eleição em primeiro turno para governador em outubro e, eventualmente, também em outubro ou novembro, eleição de segundo turno para escolher o futuro gestor do estado do Rio de Janeiro para os anos de 27, 28, 29 e 2030. Do Rio, Rodrigo Viga.
E a comentarista Dora Kramer avalia os possíveis cenários para a eleição do governador tampão do Rio de Janeiro a partir de decisão que o Supremo tomará no começo de abril. Acompanhe.
A decisão que o Supremo vai tomar sobre se a eleição para governador tampão do Rio de Janeiro será direta ou indireta pode fazer muita diferença na eleição de outubro. No caso da escolha ser feita indiretamente pela Assembleia Legislativa, o comando do estado continuará nas mãos do grupo do ex-governador Cláudio Castro e do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, ambos condenados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder na eleição de 2022. Isso porque, por que eles vão continuar no controle? Porque os deputados, a maioria dos deputados estaduais, pertence a partidos aliados a Castro e Bacelar. Se eles elegerem o governador, que ficará no Palácio Guanabara até outubro, vão controlar a máquina administrativa e, de novo, fazer uso do poder político e econômico. Já se a eleição for direta, o ex-prefeito e já candidato ao governo, Eduardo Paes, poderá concorrer com boa chance de ganhar, uma vez que ele é o favorito hoje nas pesquisas. O problema disso é que, nesse caso, se ele for eleito em outubro, Eduardo Paes perderá o direito de concorrer à reeleição em 2030.
Agora são 5 horas e 40 minutos aqui no Jornal da Manhã. A concessionária espanhola Aena venceu o leilão da concessão do Aeroporto Internacional do Galeão, o maior do Rio de Janeiro. É assunto de Matheus Dias.
O leilão do Aeroporto Internacional do Galeão foi realizado na B3, em São Paulo. Três grupos estavam na disputa, vencida pela concessionária espanhola Aena. O lance vencedor foi de 2,9 bilhões de reais. Com isso, a empresa assume no segundo semestre a operação do maior aeroporto do Rio. Foram quase 18 milhões de passageiros no ano passado. A Aena já opera outros 18 aeroportos no país, entre eles o de Congonhas, em São Paulo. O valor mínimo exigido pelo governo era de 923 milhões de reais. E houve disputa. Foram 26 lances em viva voz até a oferta vencedora.
2 bilhões e 900 milhões de reais.
2 bilhões e 900 milhões de reais é a proposta da Aena, proposta feita por meio de sua corretora, corretora Ativa. Proposta aceita.
Em 2 minutos eu encerro o viva voz.
Melhor proposta, 2 bilhões e 900 milhões de reais. Está encerrado o Viva Voz, declaro fechado o valor de 2 bilhões e 900 milhões de reais, o que representa um ágio de 210,88% ofertado pela proponente Aena Desarrollo.
Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o leilão representa um momento histórico para o Brasil.
E está provado que o Galeão não era um problema, o Galeão era uma solução. E hoje está aí um ágio de 210%, chegando a quase 3 bilhões de reais esse leilão aqui da B3. E ainda esse ano, Daniel, nós vamos trabalhar para, através do Tribunal de Contas e da Sesex Consenso, nós fazermos também, se prepare o mercado, vamos fazer o leilão também, ainda esse ano, quem sabe em novembro, do aeroporto de Brasília, que é um novo ativo que se coloca para o mercado brasileiro. Como também vamos buscar de maneira conjunta uma solução consensual para o aeroporto de Viracopos, que é tão estratégico para a aviação do nosso país.
A nova concessionária do Galeão espera atuar de forma coordenada, tanto no terminal do Rio de Janeiro quanto em Congonhas, o que poderia acabar gerando condições especiais para passageiros da ponte aérea e principal rota do país. O diretor-geral da Aena Internacional, Emílio Rotondo, celebrou a vitória do leilão e disse que a empresa passa a gerir 62 milhões de passageiros no país.
Estamos muito orgulhosos, muito contentos e esperemos estar durante muitos anos aqui em Brasil.
Atualmente, a concessionária Rio Galeão detém 51% das ações do aeroporto, enquanto a Infraero controla os outros 49%. Com a chamada venda assistida, a Aena vai assumir o controle total da concessão, garantindo a continuidade da operação, que vinha sofrendo com impasses.
5 horas e 44 minutos e até 1º de abril, mais conhecido como amanhã, o Serasa promove mais uma edição do Feirão Limpa Nome, oferecendo condições especiais para a renegociação de dívidas. O David Diogo ao vivo tem aqui informações a respeito das ofertas e das condições necessárias para a gente fazer esse tipo de negociação para quem está devendo, para quem está muito inadimplente. Oi, David, bom dia, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Uma chance, né, de negociar a dívida e limpar o nome. E tem descontos, Nonato, que podem chegar até 99%. Dependendo da forma de pagamento, você faz o pagamento dessa dívida e já limpa o nome na hora. Então, é uma grande chance de sair desse cadastro de inadimplentes do país. Mais de 2.200 empresas participam do Feirão Limpa Nome. E aí essas empresas incluem aqui universidades, bancos, financeiras, até aquelas contas básicas do dia a dia como água, luz e gás também podem estar inclusas. Para fazer a negociação, basta ir pelos canais oficiais, são eles o WhatsApp da própria empresa, também o aplicativo da Serasa Experior e além dos telefones oficiais. Para quem quer aquele atendimento presencial, os Correios também estão nesse feirão Limpa Nome. Lá é possível você ver qual a dívida que você está inadimplente e qual a chance de você negociar na hora. Atendimento esse presencialmente, mais confiável e, é claro, mais de 7 mil agências dos Correios de todo o país participa desse feirão Limpa Nome. Vamos destacar aqui que as formas de pagamento são via Pix, boleto e também pelo cartão de crédito. O pagamento acontece diretamente para a Serasa repassa para a empresa. Se for boleto e cartão de crédito, o nome fica limpo em até 5 dias úteis. Para quem pagar via Pix, o nome fica limpo na hora. Vamos destacar aqui que no ano passado o Brasil bateu recorde de inadimplentes. Foram mais de 81 milhões de pessoas. Isso quer dizer que cerca de 49,7% da população adulta está na inadimplência. É muita gente. E aqui, Nonato, vou destacar uma experiência básica, tá? Fazendo reportagens no dia a dia, eu encontrei no Feirão Limpa Nome do ano passado uma pessoa que estava com uma dívida que chegava a quase 3 mil reais. Dívida de 2 anos, que já estava ali com juros chegando à faixa de 5.600. Ele pagou na hora, na agência dos Correios, por R$ 79,80. É muito desconto. É uma chance, é claro, de voltar a ter crédito na praça. Eu volto com você, Nonato.
É isso. Obrigado, David e Diogo. Tem que aproveitar mesmo, ainda mais com essa possibilidade de desconto, quase 100%, né? E aí você reduz a sua dívida ou elimina completamente. 5h47, o marco do saneamento torna o setor privado protagonista em investimentos no Brasil. Só que a meta de 2033 dificilmente será cumprida. É mais um capítulo da série Infraestrutura na Jovem Pan com o Marcelo Matos.
No Brasil, em pleno século XXI, ano 2026, o local de nascimento ainda interfere diretamente no desenvolvimento das crianças, ressalta a presidente do Instituto Trata Brasil, Luana Preto.
Então é a diarreia, a hepatite, esquistossomose, leptospirose. Essas doenças, elas impactam muito, principalmente no desenvolvimento físico, intelectual e neurológico das crianças. Então uma criança de 0 a 2 anos, por exemplo, ela tem 80% do cérebro dela que se desenvolve nesse período. Quando ela tem diarreias sucessivas, essa energia que ela estaria usando para o desenvolvimento cerebral, ela está usando para sobreviver.
Num país continental, as diferenças regionais gritantes estão apontadas no InfraBR, um levantamento do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, um retrato da infraestrutura do Brasil, com acesso público e gratuito na análise das 27 unidades da federação. O levantamento aponta que os estados do Norte e Nordeste possuem as piores médias nacionais em saneamento, em contraponto a São Paulo, líder no setor. O consultor de projetos de impacto estrutural nacional, Sérgio Marangoni, reforça o nosso atraso.
Qual é a infraestrutura de assistência social que existe no Brasil? A gente separou esse dado. Qual é a estrutura de água que é dada para o país como um todo? E a gente imaginar que nós estamos discutindo infraestrutura de água para a população é realmente... Já passou da hora da gente se preocupar com isso.
São Paulo aparece em segundo lugar geral no InfraBR e primeiro em domicílios com rede de esgoto, 93,6%. Mas uma história se repete pelo país. Sem ter onde morar, as invasões em áreas públicas e privadas moldam o Brasil na busca das famílias por um teto para viver. Arnaldo Anacleto explica que precisou comprar o terreno em que vive, embora fosse uma ocupação irregular, e ao longo dos 20 anos, mais de 4 mil famílias moram agora no bairro Maria Rosa, em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo.
Hoje é outra coisa, né? Além da gente ter qualidade de vida, através do saneamento básico, a gente temos, né, segurança, né? Com a situação de iluminação. Antes era escuridão total, infelizmente, todo mundo irregular. E hoje a gente está aqui em um bairro com um processo bem avançado no desenvolvimento.
O InfraBR coloca o Paraná com 6 cidades entre as 20 melhores do país. Apenas 6 capitais brasileiras têm índice de esgoto superior a 90%. Goiânia, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Boa Vista e Porto Alegre.
O marco do saneamento aprovado em 2020 pelo Congresso Nacional retirou a exclusividade dos investimentos públicos no segmento. E cada vez mais a iniciativa privada participa hoje no dia a dia do saneamento básico. Mais de 50% dos investimentos atualmente são privados. E aquele movimento de você girar a torneira e sair água não é tão comum assim. 30 milhões de brasileiros ainda não possuem um serviço com a água encanada e 50 milhões não têm o tratamento de esgoto.
O ex-presidente da Sabesp, Gessner Oliveira, destaca a dificuldade da universalização do saneamento até 2033.
Preciso realmente avançar muito mais do que já houve, mas você tem mais de 1000 municípios que tiveram aumentos de plano de investimento, de entraram numa rota de universalização. Algumas áreas muito problemáticas, como no Rio de Janeiro, em Alagoas, Sergipe, Pará e Rio Grande do Sul e tantos outros locais, tiveram um aumento grande do investimento. Isso é bastante positivo.
O país convive com a falta de água e, ao mesmo tempo, regiões com alto desperdício. O Confeia chama atenção que 7 estados jogam mais da metade da água produzida. Algo crítico no Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, Sergipe, Maranhão e Amazonas. No Pará, a capital Belém recentemente sediou a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima. Ela tem apenas 51% da população com acesso à água e somente 19,3% com esgoto tratado.
Um apanhado, portanto, e o cenário nacional apresentado e trazido aí pelo Marcelo Matos. O ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, afirmou que o judiciário brasileiro precisa de reforma e que o Supremo precisa rever algumas posturas também. A reportagem é de Danúbia Braga.
O Largo São Francisco virou cenário de um debate sobre o futuro do direito no Brasil. Entre os assuntos tratados no 10º Seminário Caminhos contra a Corrupção, a ética institucional é que ganhou peso no judiciário. Para o doutor José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o STF acabou absorvendo uma função de quarta instância que não lhe cabe.
E nós chegamos a esse quadro surreal de uma justiça de quatro instâncias, como o Roberto falou agora, né? Nós estamos devendo ao Brasil uma profunda reforma estrutural do sistema justiça, porque não era essa reforma do judiciário que os puros, os incorruptíveis pensavam no momento pré-constituinte. Infelizmente, o Supremo absorveu a ideia de ser quarta instância, assume todas as competências, não declina de nenhuma.
Nalini criticou a estrutura e a formação dos magistrados e classificou como campeonato de concursos, em que hoje só se prioriza a memorização do conteúdo. E quando o assunto é a postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Nalini vai além e cita países como Alemanha e Japão, que têm magistrados discretos, segundo ele.
Convivi com alguns juízes alemães na Academia de Trier, que é a universidade de formação dos juízes alemães, e constatei, frequentei casas de juízes que moravam modestamente, iam trabalhar de bicicleta ou de ônibus e não tinham a menor pretensão de serem manchetes, de ocuparem as primeiras páginas ou as páginas sociais.
Para o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, não basta combater a corrupção apenas com leis mais duras, mas com uma reforma profunda na base da educação jurídica e na postura de quem veste a toga para devolver ao brasileiro a confiança perdida nas instituições.
E já que o Supremo Tribunal Federal quer ser um órgão do judiciário, incluiu na Constituição que ele é a cúpula do Poder Judiciário, é o vértice da pirâmide, né, dessa complexa estrutura jurídica e judiciária brasileira, ele deveria se subordinar ao Código de Ética da Magistratura. Ele é magistrado ou não? Qual seria o motivo para ele se considerar liberado de cumprir, de obedecer, de observar um Código de Ética?
Enquanto isso, a criação de um código de ética específico para o STF segue travada devido à forte resistência interna de ministros.
Jornal da Manhã, agora 5h56.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Conquiste o seu BMW na BMW Agulhas Negras. A concessionária líder em vendas há 18 anos consecutivos e reconhecida entre as melhores do país, sendo campeã do BMW Excellence Club 2025. Aproveite BMW 0 km com taxa a partir de 0% e o maior estoque à pronta entrega. Visite uma de nossas unidades na Avenida 23 de Maio ou em São Bernardo do Campo. Ou acesse bmwagulhasnegras.com.br e saiba mais. Desacelere seu bem maior. Melhor é a vida.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Há mais de 10 anos, um dos programas mais tradicionais da Jovem Pan. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jornal da Manhã, agora 6 em ponto. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan com os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. Este é o Jornal da Manhã na sua primeira edição. Lembrando que você pode também nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Acesse por lá, deixe o seu like, participe também do nosso chat que ocorre lá no YouTube também. Em encontro promovido pelo LID em São Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu que a família Bolsonaro precisa resolver problemas internos. A reportagem é do Daniel Lian.
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que os problemas da família Bolsonaro precisarão ser resolvidos para que Flávio possa vencer as eleições presidenciais e que Eduardo consiga retornar ao país.
Eles têm problema na família, lógico, mas nós vamos ter que resolver todos, porque essa eleição vai ser decidida por muito pouca diferença. Se nós não resolvermos esses problemas dentro da família, o Eduardo Bolsonaro não volta mais para o Brasil. Nós temos que ganhar as eleições.
Valdemar afirmou ainda que Eduardo se enganou ao dizer numa conferência conservadora que gravava um vídeo para mostrá-lo ao pai que está em prisão domiciliar. Fato que levou o ministro Alexandre de Moraes a solicitar à defesa de Bolsonaro explicações sobre a fala.
Se enganado. Ele pode querer que um vídeo chegue ao pai, quer dizer, mas pode chegar até através da televisão. Mas não acredito que tenha mentido, não, de jeito nenhum. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não verá, porque eu já perguntei, a presidente Michele esteve no partido a semana passada e ela me falou que não tem, que não entra telefone lá de jeito nenhum.
Valdemar expôs o desejo de que uma mulher seja vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Tem preferência pelo nome de Tereza Cristina, mas a senadora adiantou que vai se dedicar ao Senado. Ele descarta uma chapa puro sangue com a madrasta de Flávio, Michele Bolsonaro.
A Tereza Cristina falou para mim a semana passada que não pretende ser vice, que ela tem um projeto pro Senado.
A família não entrando em entrever poderia ser a Michele?
Não. Nem penso nisso. Não me passa pela cabeça. Michele, não. Eu acho que não, porque ela já tem o mesmo nome. Tem que abrir para outros partidos. Tem gente boa no Nordeste, já me deram nomes que eu não quero falar aqui. No Nordeste tem gente boa que ele podia escolher.
O presidente do PL ressaltou ter dúvidas sobre a candidatura de Ronaldo Caiado do PSD e prega a união da direita.
Tenho minhas dúvidas sobre a candidatura do Caiado ainda. Por quê? Porque todos nós sabemos que pode ter quantos candidatos a presidente do Brasil, que no segundo turno vai dar o Flávio e o Lula. Ninguém tem dúvida disso. E tenho certeza que o Caiado, que é de direita, vai nos acompanhar. O ideal para nós era que todos eles nos acompanhassem no primeiro turno, para dar chance para nós de ganharmos a eleição no primeiro turno.
Costa Neto destacou que Flávio Bolsonaro tem que se debruçar em construir um programa de governo real e viável.
E em meio a um racha dentro do PSD, comandado por Gilberto Kassab, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi oficializado como o nome do partido à presidência da República. No discurso, Caiado afirmou que vai anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e que Flávio não tem vivência suficiente para o cargo. Acompanhe.
Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. Eu vim com esse objetivo, é de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas.
E esse é o primeiro assunto para a análise do Mano Ferreira, que está comentando os assuntos hoje com a gente aqui no Jornal da Manhã. Mano, escolhido então aí o candidato do PSD, fica com o Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás. Como é que você viu essa decisão? Bom dia.
Muito bom dia, Nonato. Bom dia para toda a nossa audiência aqui no Jornal da Manhã. Em primeiro lugar, o PSD fez uma escolha entre um caminho que seria a tentativa de construção de uma terceira via de centro liberal, que estava representada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e uma via à direita que vai disputar um espaço de representação já tradicional, já ocupado atualmente por Flávio Bolsonaro, uma disputa que vai ser encabeçada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que representa uma direita autêntica no Brasil, uma direita conservadora tradicional que existe antes até do bolsonarismo se opor ao petismo, né? Vale lembrar, quando Jair Bolsonaro votou no presidente Lula, lá atrás, em 2002, Ronaldo Caiado já era a encarnação do antipetismo. É esse o discurso que ele vai tentar fazer para ser o representante do antipetismo no segundo turno.
Mano, o Eduardo Leite, de algum modo, criticou essa escolha, entendendo com essa linha que você faz de raciocínio, de que você não tem aí uma terceira via, você tem agora dois nomes bem à direita no nosso espectro político. E, por outro lado, o Caiado disse: minha primeira missão será uma anistia ampla, geral e restrita, inclusive pegando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso só corrobora essa crítica do Eduardo Leite em relação a estar mais à direita no espectro político?
Certamente. Ronaldo Caiado, com esse simbolismo de dizer que, veja bem, o primeiro ato do seu governo seria uma anistia a todos os envolvidos no julgamento dos atos do 8 de janeiro, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, ele deixa claro que deseja sinalizar para esse público e, portanto, disputar votos com Flávio Bolsonaro. Não é, portanto, a criação de um novo campo no centro, mas uma disputa em primeiro turno para saber quem será a encarnação do antipetismo. Ronaldo Caiado possui credenciais para isso, mas se não estiver disposto a, de fato, enfrentar Flávio Bolsonaro, pode acabar se transformando numa espécie de Padre Kelmon com anabolizante.
É isso, vamos acompanhar então. Obrigado, viu, Mano, trazendo aqui as primeiras análises e avaliações dele. Certamente esse assunto vai continuar rendendo à medida em que a gente for se aproximando também da eleição. 6:08 neste final de semana, um incêndio atingiu uma fábrica no Brás. O Brás fica na região central de São Paulo. E segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no sábado e ontem ainda havia bombeiros mobilizados para controlar o incêndio. A repórter Danúbia Braga participa aqui com a gente, tem mais detalhes a respeito dessa situação como um todo. Ô Danúbia, já há um controle aí dessas chamas ou ainda há perigo nessa fábrica na região do Brás? Bom dia e bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Eles estão na fase de rescaldo, né? Mas ainda a gente vê, ó, equipes do Corpo de Bombeiros mobilizadas, então, para conter qualquer tipo de possibilidade de reacender essas chamas. No momento, muita fumaça ainda aqui. A gente está mostrando esse lado, que acaba ficando ali a partir de dentro do Senai Francisco Matarazzo, mas é a forma mais fácil do Corpo de Bombeiros acessar a fábrica que fica na rua de trás. A frente mesmo dessa fábrica, a rua está ali interditada, então não é possível passar nenhum tipo de veículo. E para a nossa audiência poder acompanhar as imagens da melhor forma, a gente escolheu mostrar o lado de cá. Então a gente está conseguindo ver as equipes do Corpo de Bombeiros e muita fumaça. O cheiro é bem forte, viu? Esse incêndio que é numa fábrica, começou no sábado, numa fábrica de mesa de sinuca, mas ao lado são diversos galpões. E aí muita madeira, plástico, também papelão, papéis, isso fez com que as chamas se alastrassem rapidamente. Agora acaba de chegar mais um caminhão aqui do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também está aqui no local, o imóvel fica na rua Sampaio Moreira, no Brás, na região central, ninguém foi atingido. Tivemos a informação de que a casa de um casal chinês foi atingida, mas também não houve nenhum ferimento, ninguém ficou ferido. Esse trabalho, né, para justamente controlar os focos de incêndio ainda remanescentes, mobiliza diversos bombeiros, mais de 20. O fogo, então, se alastrou rapidamente no sábado para esses galpões vizinhos e a gente já tem mais de 50 horas em que os bombeiros seguem mobilizados para fazer o rescaldo, então, desse incêndio que acabou ganhando grandes proporções. Então, para a vizinhança, né, os prédios que ficam bem à frente ali dos galpões, com certeza estão sofrendo com esse cheiro forte de fumaça, um cheiro aparentemente tóxico, porque tem ali, como eu disse, muito plástico, muito essa parte de madeira, também de papelão, de papéis, que acaba se tornando altamente inflamável e dificulta justamente a extinção completa das chamas, que acabam sendo espalhadas em focos menores. Então, o Corpo de Bombeiros traça ali uma estratégia para justamente controlar o fogo, seguir com esse rescaldo. É uma etapa em que o material acaba sendo revirado justamente para evitar que volte ali a reacender essas chamas. Então, mais um caminhão do Corpo de Bombeiros chegando aqui para fazer todo esse trabalho. Afinal de contas, desde sábado, né, esse incêndio começou e aí vem trazendo bastante trabalho e dificuldade para o Corpo de Bombeiros, justamente pela questão de ser um galpão coladinho no outro e com tanto material inflamável. A gente segue por aqui acompanhando tudo. O que a gente percebe no momento lá em cima, no guindaste, a gente vê duas pessoas do Corpo de Bombeiros, né, soldado fazendo justamente essa, analisando ali o perímetro para ver se ainda tem foco de incêndio, e aí eles fazem esse rescaldo. Então, muitas equipes mobilizadas. A Polícia Militar fez a troca de turno agora às 5h30 da manhã para pegar todas as informações e preservar o local, também manter a segurança, né, da população. Tem diversas casas também na frente, como a gente consegue ver nas imagens também, tem um condomínio de prédios que é bem em frente a esse incêndio, né, nessa fábrica de mesa de sinuca. Então, tudo isso faz com que todas as equipes fiquem mobilizadas a fim de conter o quanto antes, fazer todo esse rescaldo para que o fogo não volte ali a reacender. Então, toda a equipe do Corpo de Bombeiros chegando aqui para fazer esse trabalho. A gente segue acompanhando, Nonato.
Danúbia Braga, em São Paulo. Obrigado, Danúbia, pelas informações. Seguimos monitorando de perto essa situação. No cenário internacional, Israel anunciou que fez ataques contra o complexo principal de uma instituição acadêmica militar da Guarda Revolucionária do Irã, que abrigava, inclusive, pesquisas e desenvolvimento de armamentos. É assunto para o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que participa conosco nesta terça-feira. Oi, Luca, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Bom dia a você também, querido Nonato, a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Mais um ataque estratégico dos israelenses dentro do Irã, desta vez em uma instituição de ensino, uma universidade Irmã Hussein, que fica em Teherã e que era responsável pelo desenvolvimento de armamentos, tendo cientistas e alunos envolvidos no programa de mísseis balísticos iranianos e outras armas mais tecnológicas que, segundo Israel, significavam uma espécie de ameaça direta aos interesses da segurança nacional israelense e a outros países na região. E o governo, então, faz esse ataque nesta localidade, que foi visitada em múltiplas ocasiões pelo último líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Inclusive, fotos dele nesta mesma localidade foram publicadas para justificar este ataque. Lembrando que, no ano passado, quando tivemos a Guerra dos 12 Dias, Israel também atacou várias figuras importantes no desenvolvimento científico iraniano, naquele momento, nas instalações nucleares do país. Cientistas nucleares, físicos, engenheiros, agora outras pessoas relacionadas à Guarda Revolucionária Islâmica, que também estavam diretamente ligadas ao desenvolvimento dos arsenais mais poderosos do país. Apesar disso, a guerra ainda continua de forma violenta e uma refinaria de petróleo no estado de Israel foi atingida nas proximidades de Haifa. Ou seja, os iranianos, apesar de terem um poder de fogo reduzido durante as últimas duas semanas, continuam tendo sucesso em alguns ataques, o que coloca uma pressão cada vez maior sobre o governo, principalmente de Donald Trump, que vê a questão do Estreito de Hormuz como não resolvida, e a pressão política crescendo internamente nos Estados Unidos, agora que o galão da gasolina se aproxima dos 4 dólares. Só para uma questão de referência à nossa audiência, antes da guerra beirava os 2 dólares de 70, 2 dólares de 90. Portanto, aí um acréscimo considerável de mais de 33%, o que de fato pode fazer o presidente buscar uma saída política para essa guerra, mas vemos que no caso de Israel, que tem aparentemente maior fôlego político para conduzir essa guerra, muitos outros alvos têm sido atingidos, principalmente com a justificativa de impedir qualquer tipo de reconstrução ou de retomada do desenvolvimento bélico e também militar dos iranianos no médio e longo prazo, algo para acompanharmos ao longo dessa semana, como possivelmente respostas por parte de Teherã serão dadas em relação a isso também.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado aqui pelas informações, Luca. Preocupado com o avanço da oposição nas pesquisas eleitorais, o presidente Lula entrou no que aliados chamam de modo cobrança. O André Anelli conta mais o que essa expressão realmente significa e o quanto pode custar.
O presidente Lula tem cobrado principalmente o primeiro escalão a apresentar resultados rápidos, porque a comunicação do governo ainda não conseguiu demonstrar o que vem sendo feito na avaliação do próprio presidente. Diante desse contexto, uma das medidas em avaliação pela equipe econômica é a redução da conta de luz. Na semana passada, foi feita uma reunião para acertar detalhes de um empréstimo de aproximadamente 7 bilhões de reais às distribuidoras de energia elétrica. Essa linha de crédito deve ser conduzida pelo BNDES para minimizar o aumento das tarifas aos consumidores. E uma outra possibilidade de medida com finalidade eleitoral é a diminuição do custo do rotativo no cartão de crédito, possibilidade ainda mais embrionária do que a redução da conta de luz. Toda essa preocupação é por conta das pesquisas eleitorais que apontam um cenário apertado para o presidente Lula. As pesquisas indicam que a economia continua sendo uma das principais preocupações dos brasileiros, com o crescente endividamento das famílias provocado com a ajuda da taxa de juros nas alturas, que apresentam viés de queda, mas num ritmo bem mais lento do que o governo gostaria, há cerca de 6 meses das eleições. Com os juros e o endividamento desfavoráveis, o governo tem apostado nos programas sociais, que tiveram um custo de 403 bilhões de reais só em 2026. De Brasília, André Anelli.
Mais uma vez, a gente traz aqui o Mano Ferreira comentando os assuntos com a gente. E esse cenário, o Mano, de comunicação do governo Lula, é algo que a gente vem notando desde o início do mandato, chegamos aí ao último ano e continua o mesmo calcanhar de Aquiles, ou seja, a comunicação aparentemente não é tão eficiente assim, de acordo com o próprio governo, né?
Pois é, Nonato, e o maior problema da comunicação está na linguagem que chega mais rápido aos eleitores, o bolso. O grande problema do governo Lula é na percepção quanto ao custo de vida. Os dados indicam que, em sentido nominal, nós tivemos um aumento da renda do trabalhador brasileiro. O problema é que o custo de vida aumentou mais do que a renda. E aí a sensação é que o dinheiro não chega até o fim do mês. Por que isso acontece? Porque nós não tivemos, por parte do governo Lula, desde o seu início, uma preocupação efetiva com o controle das contas públicas, o que joga a missão do controle da inflação exclusivamente no colo do Banco Central, que acaba tendo que recorrer a taxas de juros muito altas. Quando a situação mais ou menos tinha se estabilizado, o cenário externo não ajudou, com a guerra no Oriente Médio pressionando o preço do combustível e, como a gente sabe, um efeito cascata disso em outros setores da economia. O governo Lula, portanto, está arcando agora com os custos de não ter feito um ajuste fiscal lá atrás.
E durante evento no Instituto dos Advogados de São Paulo, a presidente do Superior Tribunal Militar defendeu a participação de mais mulheres nos poderes judiciário e legislativo. A reportagem é de Júlia Firmino.
A criação de novas estratégias para impulsionar a presença de mulheres em cargos de alta patente. Essa deve ser uma das bandeiras da primeira mulher a ocupar um cargo como presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, que esteve em um evento nesta segunda-feira em São Paulo. Durante um almoço-reunião no Instituto dos Advogados de São Paulo, a ministra diz que tem defendido a paridade de cadeiras não só no judiciário, mas no legislativo, além da participação efetiva das mulheres.
Na verdade, as mulheres já demonstraram que têm plena qualificação para alcançar qualquer posto de poder. Então, é necessário que haja, sim, políticas reparadoras, de exclusões que são históricas e que muitas vezes fogem dos quadros jurídicos, contemporâneos, os quadros jurídicos que estão vigentes, né, para que as ascensões possam ocorrer.
A ministra ainda citou a importância da mudança na lei que equipara racismo à misoginia, além da criação da nova lei de vicaricídio, mas ressaltou que só as medidas legislativas não são suficientes. Para a presidente do STM, é necessário letrar a sociedade sobre a figura da mulher.
É preciso que haja o letramento e a conscientização, porque leis, elas são importantes, sem dúvida alguma, mas são insuficientes para se mudar mentalidades. E por isso, inclusive, que eu promovi uma terceira audiência pública agora no meu tribunal, né, no sentido de letrar as escolas fundamentais de primeiro grau e técnicas, para que haja uma política antidiscriminatória, não é? Para que as crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã, já desde o berço, desde a sua formação, tenham a noção de que a igualdade é um valor jurídico importante para uma sociedade que quer ser civilizada.
Primeira mulher a presidir em 2 séculos o Superior Tribunal Militar ainda comentou o julgamento do tenente-coronel Geraldo Neto, que é réu por cometer feminicídio contra a própria esposa, PM Gisele Alves Santana.
Eu entendo que a competência é da Justiça Militar, mas, né, não havendo a formação desse júri, então não se pode usurpar determinação constitucional. E aí, infelizmente, deveria haver uma deslocação do foro para a justiça comum, para que esse júri pudesse ser formado e pudesse julgar. Então, o que eu tenho para mim é aquilo que está escrito na Constituição. Crime doloso contra a vida é competência do tribunal do júri. É determinação constitucional e contra ela não cabe interpretação, porque a letra da lei é clara.
As declarações foram feitas depois da palestra sobre a participação da mulher no Poder Judiciário, na qual a gestora abordou a invisibilidade da mulher em diversos universos, incluindo o institucional e o jurídico. Para a ministra, isso precisa ser confrontado, já que excluir da cúpula do poder a maioria da representatividade social é um sacrilégio contra a democracia.
Jornal da Manhã, 6h23.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
O trabalho de fiscalização do Cresce São Paulo vai além do mercado imobiliário.
O Conselho atua em plantões de venda, imobiliárias e escritórios. Combate a ocupação irregular de áreas protegidas, protege os mananciais e contribui para a prevenção à lavagem de dinheiro no setor.
Uma atuação firme, responsável e contínua em defesa do interesse público.
Cresce São Paulo. Trabalho constante em proteção à sociedade.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tenha acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
6:26. Hora da gente conferir aqui no Jornal da Manhã os assuntos de capa dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã de terça-feira. Começando pelo jornal O Estado de São Paulo, a manchete principal está aqui, ó. O PSD opta pela direita e lança Caiado com farpas contra Flávio. Diz aqui o Estadão, o senador do PL não tem vivência nem experiência, diz governador de Goiás. Lula pressiona a equipe por pacote de bondades em ano de eleições, assunto que você já acompanhou também nesta edição do Jornal da Manhã. Mais um destaque do Estadão para hoje, Trump ameaça cortar luz, água e petróleo do Irã se não houver acordo. É a nova ameaça, portanto, do Donald Trump. E além disso, o Senado em São Paulo tem Tebet, Derrite e Marina Silva na liderança da disputa, é mais um assunto de capa do Estadão para hoje. Do jornal Estado de São Paulo, vamos aqui para os assuntos abordados pela Folha de São Paulo. A manchete principal na mesma linha. Escolhido pelo PSD, Caiado diz que, se eleito, o primeiro ato será anistiar Jair Bolsonaro. O governador de Goiás venceu a disputa interna e critica Flávio em busca de se firmar à direita. Mais destaques, a inadimplência e os juros altos freiam novos empréstimos, também está na capa da Folha para hoje. A ENA vencendo o leilão do Galeão com uma oferta de mais de 2 bilhões e meio de reais. E além disso, turbina explode, mas avião consegue pousar em Guarulhos, fato que ocorreu ontem, você acompanhou na programação da Jovem Pan, e é o destaque de capa também da Folha com a foto do momento exato dessa explosão da turbina do avião. Da Folha, vamos agora para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Está aqui a manchete principal, leilão triplica valores, gestora da Espanha, a Aena, arremata o Galeão. É a empresa que, inclusive, já administra Congonhas, destaca aqui o Globo. É um contrato até 2039. E a foto de capa do Globo vai nessa linha com uma foto aqui do Galeão, oferta de 2 bilhões e 900 milhões de reais. O jornal também abre espaço para discussão política. Caiado se lança com críticas à polarização, diz aqui o jornal O Globo na sua edição desta terça-feira. São os assuntos dos jornais, os principais temas você acompanha diariamente aqui na programação do Jornal da Manhã. Agora são 6:29. Em fevereiro, a taxa média de juros cobrada pelos bancos às famílias aumentou, com o cartão de crédito rotativo representando um peso maior no orçamento. Quem está de volta com a gente é o David Diogo, que tem mais detalhes e informações a respeito desse assunto aqui para a gente. Aliás, falou muito na questão das mudanças do rotativo, né, o David? À medida em que a gente tem uma dificuldade enorme para se manter no cartão de crédito, principalmente aqueles que, infelizmente, acabam entrando num círculo vicioso de, às vezes, achar que o dinheiro do cartão de crédito faz parte do salário, que acaba enrolando todo mundo, né?
Exatamente, Nonato. E aí a preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a esses juros muito altos do crédito rotativo é o maior juro hoje, né, no mercado financeiro, é do crédito rotativo. E aí vai virando uma bola de neve. E o presidente Lula pediu, né, ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, para mostrar, apresentar uma solução para tirar as famílias brasileiras do endividamento, da inadimplência. Porque justamente, como eu já trouxe aqui na edição do Jornal da Manhã de hoje, cerca de 81 milhões de pessoas estão no cadastro de inadimplentes, de acordo com o mapa da inadimplência, ou seja, um número recorde, né, das famílias inadimplentes que estão endividadas, que estão com o nome negativados. E o cartão de crédito é o vilão de tudo isso. De acordo com o Banco Central, mais de